Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 12 de abril, foi o dia em que começou a Guerra Civil nos Estados Unidos. Foi em 1861 e iria durar 4 anos e custar a vida a cerca de 700 mil soldados de ambos os lados. Lá fora hoje, 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. A técnica é do Odrius Regis. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Forças americanas capturam dirigente do Estado Islâmico numa operação na Síria. 10 imigrantes morrem no mar Mediterrâneo a caminho da Europa, elevando para mais de 400 o número de mortes este ano. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Organizações rivais têm a manifestação marcada para a mesma hora, no mesmo local, no mesmo dia em Luanda, há crescente tensão.
É uma coisa desastrosa, não pode ser. Até agora o ex-militar está abandonado. O nosso dia a dia é um meio de sacrificar, irmão. Você vira daqui para o coração, não sei como. Até os filhos para formá-los estamos a desconseguir. Eles conseguem meter um filho num instituto.
A economia vai também estar em foco com duas reportagens no Kwanza Sul. Tempestades causam mortes e destruição. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Começamos na Ucrânia, onde a Rússia disse hoje ter atacado reservistas do exército ucraniano que tentavam furar o cerco à cidade de Bakhmut. A Ucrânia rejeitou, em contudo, declarações da Rússia, que controla agora mais de 80% da cidade, afirmando que forças ucranianas controlam ainda uma grande parte da mesma. Os Estados Unidos impuseram, entretanto, sanções a 4 entidades baseadas na Turquia, que disse violarem os controlos à exportação de certos bens para a Rússia. O Comando Central das Forças Armadas Americanas disse que forças americanas levaram a cabo uma operação com helicópteros no leste da Síria, tendo capturado o que chamou de um facilitador de ataques do Estado Islâmico e dois outros associados. O ataque foi levado a cabo no passado dia 8 de abril, disse o comunicado. Na semana passada, no dia 4, Estados Unidos disseram ter morto um líder do Estado Islâmico, Khalid Aid Ahmad al-Jaburi, que planeava ataques na Europa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exortou em Belfast os políticos da Irlanda do Norte a restaurarem as instituições políticas regionais para proteger o processo de paz da Irlanda do Norte e promover o desenvolvimento económico. Num discurso na Universidade de Ulster, Joe Biden disse esperar não ser demasiado presunçoso ao dizer que acredita que as instituições democráticas estabelecidas no Acordo de Sexta-feira Santa continuam a ser importantes para o futuro da Irlanda do Norte. Biden afirmou, e citamos, que um governo que trabalha em conjunto para encontrar formas de resolver problemas difíceis vai atrair ainda mais oportunidades nesta região. Por isso, disse ele, espero que a Assembleia e o Executivo sejam restaurados em breve. O presidente dos Estados Unidos falava na única intervenção pública de uma visita de menos de 24 horas à Irlanda do Norte para comemorar o 25º aniversário do Acordo de Paz de 1998 que os Estados Unidos ajudaram a negociar. O governo do Ghana enviou 1000 soldados e polícias para a área a norte de Bauku para reforçar a segurança depois de homens armados terem morto um oficial de imigração e ferido dois outros perto da fronteira com o Burkina Faso na semana passada. Polgrave Boakia Dankwa, porta-voz do governo para a segurança, disse à agência de notícias francesa que foi medida de precaução para proteger as fronteiras à medida que as ameaças terroristas se intensificam. Bauku, na região alto leste do Ghana, enfrenta uma disputa de chefia étnica que muitas vezes se transforma em violência, bem como um crescente risco de um conflito jihadista na fronteira. 10 imigrantes morreram quando o barco em que seguiam para a Europa se afundou ao largo da costa da Tunísia. 72 outras pessoas foram salvas ao largo da cidade tunisina de Sfax. As Nações Unidas disseram que no primeiro trimestre deste ano, 441 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo a tentarem chegar à Europa, o maior número desde 2017. O diretor da Organização Internacional de Migração, António Vitorino, disse recear que as mortes no Mediterrâneo sejam agora consideradas normais, porque mais de 20 mil pessoas já morreram desde 2014. Este ano, 31.192 pessoas chegaram à Itália, incluindo 3.000 no fim de semana da Páscoa. Rebeldes do grupo M23 estiveram hoje envolvidos em confrontos com forças pró-governamentais perto da cidade de Goma, na parte leste da República Democrática do Congo. A agência de notícias francesa disse que homens armados, identificando-se como patriotas, atacaram os rebeldes do M23 perto de Kibumba, a cerca de 20 km a norte da capital da província do Kivu Norte. Um porta-voz do M23 disse que o ataque tinha sido levado a cabo pelo que chamou de uma coligação pró-governamental e que tinha sido repelido. O M23 tinha anunciado uma retirada de Kitumba, mas as suas forças permanecem nos seus arredores. O governo sul-africano disse que vai deslocar a Washington em breve um enviado especial para discutir as relações entre os dois países, afetadas por recentes ações do governo sul-africano que desagradaram ao governo americano. A África do Sul participou recentemente em exercícios militares conjunto com a China e a Rússia e permitiu também que dois navios de guerra iranianos atracassem na cidade do Cabo. A embaixada americana respondeu emitindo uma nota diplomática avisando, pela segunda vez, que a África do Sul corre o risco de ser alvo de sanções. Em agosto, a África do Sul vai realizar a cimeira dos chamados BRICS, que inclui a Brasil, Rússia, Índia e China, e o presidente Vladimir Putin foi convidado, apesar de ter um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos começar por abordar algo que pode ser razão de preocupação. Duas organizações diferentes, se não mesmo rivais, marcaram marchas para o mesmo dia, mesmo local e mesma hora em Luanda. O Movimento dos Estudantes Angolano, MEA, diz que agendou para sábado, que vem, dia 15, no centro de Luanda, uma marcha para exigir o regresso às aulas na Universidade Pública Angolana, cujos professores se encontram em greve já vai um mês. A outra marcha é da Organização Juvenil do Partido no Poder, a JMPLA, que anunciou marchas em todo o país, incluindo Luanda, onde coincide com a data local e horário da marcha do MEA. O presidente do MEA acusa a JMPLA de tentar sabotar a sua manifestação. O primeiro secretário do JMPLA diz que isso não é a verdade. Manuel José.
Francisco Teixeira do MEA acusa a JMPLA de arrogância e prepotência e fazer de propósito para sabotar a atividade dos estudantes. Teixeira diz que não vão recuar.
A J decidiu fazer a mesma atividade no centro da cidade, à mesma hora que a nossa e no mesmo local que nós. Nós, o MEA, não vamos recuar e a nossa vontade de ter o ensino público está em greve de regresso às aulas. Nós vamos realizar a atividade ou com eles, nós juntos no mesmo local, nós a fazer o nosso barulho, a fazer o barulho dentro, não vamos recuar. Nós temos razão e a sociedade sabe que temos razão. Nós vamos fazer a marcha dia 15 de abril, na mesma hora, no mesmo local que nós convocamos há 15 dias atrás.
Número 1 da Força Juvenil do MPLA, Crispiniano dos Santos, diz que o JMPLA tem a sua agenda própria e muito bem traçada há bastante tempo.
Isto não condiz à verdade, porque nós temos programas próprios e não interferimos em programas de outrem.
O primeiro secretário da JMPLA esclarece.
A paz é um ganho maior de todos os angolanos, uma conquista do povo e deve ser preservado por todos nós. É um bem inegociável. A nível de Luanda, estamos a pensar em pôr 180 e poucos jovens na rua. Um total de cerca de 5 milhões de jovens a nível do país. Não estamos a mobilizar apenas militantes da JMPLA. É uma marcha destinados à juventude do bem.
A Voz da América falou com o porta-voz do governo provincial de Luanda, Wilson dos Santos, para saber se das duas propostas qual o expediente entrou primeiro a comunicar o governo da província de Luanda, a da JMPLA ou do Movimento dos Estudantes Angolanos. Até a hora do envio deste trabalho, o porta-voz do governo de Luanda disse que tentaria apurar com outros colegas sobre esta informação. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Vamos um pouco mais para o sul, para o Kwanza Sul, onde chuvas estão a causar destruição e morte. No Libolo, Celas e Kassonga, as vias de algumas localidades foram cortadas com o desabamento de pontes, enquanto nos municípios do Ebo, Kibala, Sela, Mocende e parte do Sumbe, várias culturas agrícolas foram devastadas. O Fernando Caetano faz-nos o balanço das tempestades.
Mais de 4 mil famílias ficaram sem abrigo, encontrando-se agora ao relento, por desabamento de suas casas de construção precária. Na Vila da Conda, município com o mesmo nome, em menos de 24 horas as chuvas provocaram a morte de duas pessoas no bairro Ruango II, sendo um adolescente de 9 anos de idade e uma senhora de 48 anos, respectivamente. As chuvas naquela localidade deixaram ainda o rastro de 6 feridos, sendo 5 adolescentes e uma rapariga, 3 em estado grave e transladados para o Hospital Geral 17 de Setembro do Sumbe. Do contacto mantido via telemóvel com o corpo clínico do Hospital do Sumbe, e sem gravar a entrevista, o supervisor de serviço garantiu à Voz da América que os 3 estão fora de perigo. Entretanto, uma equipa multissectorial chefiada pelo administrador municipal da Conda, Adão da Silva Pereira, solidarizou-se com os sinistrados do Ango II e levou consigo bens de primeira necessidade. Voz da América, Fernando Caetano no som.
Obrigado, Fernando. Vamos agora abordar questões económicas. Temos 2 reportagens. O Banco Mundial reduziu em baixa as suas previsões de crescimento económico de Angola, prevendo agora um crescimento este ano de 2,8%. Em fevereiro, havia uma previsão de crescimento de 3,5%. Venâncio Rodrigues.
De acordo com as previsões económicas globais divulgadas em Washington, Angola deverá ter crescido 3,1% em 2022, recuperado face aos 0,7% de 2021 e acelerando depois de 5 anos de recessão, mas verá o seu crescimento abrandar este ano. Em Angola, economistas ouvidos pela Voz da América entendem que a decisão da Organização dos Países Produtores de Petróleo de reduzir a produção e assim aumentar o preço do petróleo, vai ter impacto no consumo das famílias, devendo cair quase para metade. Seria um grande impedimento para a resolução dos nossos problemas económicos e sociais, considera o empresário e economista José Severino. O também presidente da Associação Industrial de Angola sugere a exclusão de Angola da decisão da OPEP apadrinhada pela Rússia e pela Arábia Saudita.
Até porque nós produzíamos 2 milhões e 300 mil barris e hoje estamos com 1 milhão e 200 mil. Portanto, temos mais do que argumentos suficientes para que possamos pedir uma exclusão dessa decisão, que é dos grandes, que é da Arábia Saudita e da Rússia, ok? Portanto, que têm outros objetivos. O petróleo já ganhou em termos de preço, e, portanto, acho que essa previsão de desaceleração do crescimento não deverá acontecer. Isso seria muito mau para o nosso país, porque o crescimento demográfico continua e continuará e por muito tempo. E se a economia não acompanha esse crescimento, nós vamos ter o aprofundamento da crise em que já estamos. A população cresceu nestes 7 anos cerca de 24% a 26% e a produção estagnou. Quem diz produção, diz oferta de emprego, salário, e sem salário não há consumo.
Para o economista e académico João Maria Funzi Chimpolo,
é realmente o poder de compra baixou. E realmente estamos a ter dificuldade. E ainda vamos sentir mais internamente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E falando da economia, empresários de diferentes setores na Uíla, na província de Uíla, veem ainda muitos desafios na economia angolana para se poder dar um salto rumo ao crescimento sustentável. Teodoro Albano.
Os homens do negócios da região defendem políticas públicas capazes de tornar os empresários locais mais fortes e competitivos. João Lopes e José Dias são empresários dos setores do turismo e da exploração de granito, respectivamente, e sentem o peso das obrigações fiscais como um entrave ao lema da única companhia privada de aviação civil. João Lopes olha com preocupação ao estado atual do setor e diz não compreender algumas realidades com as quais tem-se confrontado.
A Fly já tem 2 aviões. Está neste momento a pedir o parcelamento do pagamento de uma caução relativamente aos direitos de uma aeronave e foi-lhe negada. Uma empresa que já tem 2 aeronaves a funcionar, para uma terceira, para poder fazer outras escalas, não lhes aceitam que isto seja parcelado. Estes entendimentos do que é o setor da aviação no contexto da economia levam a que muitas empresas cheguem à falência.
José Dias denuncia as dificuldades das empresas locais de exploração do granito em se manterem no negócio em benefício de alegados interesses chineses. O empresário alerta que a gravidade na sua empresa, exemplo para as demais, pôde mandar ao desemprego dezenas de funcionários.
Grandes empresários que tradicionalmente trabalhavam muito com granito, exportavam muito granito, estão a vender, e eu ponho aspas, as suas empresas, por exemplo, aos chineses. Já não exploram, já não trabalham nas suas pedreiras, estão a entregar tudo aos chineses. E esses senhores abandalham o comércio da pedra no exterior do país. E nós, como não temos capacidade para combater, vamos fechar as portas. Vamos pôr, por exemplo, a Granisul, 98 trabalhadores na miséria, na rua. Não vamos aguentar. Nós pagamos impostos, pedimos benesse para adiar o pagamento do imposto. Dizem, sim senhora, pode pagar mais tarde, mas a multa vai ter que a pagar. Não há uma apreciação das dificuldades que foram criadas ao longo deste tempo todo, estes últimos 3, 4 anos, em relação às indústrias nacionais.
Numa altura em que se perspectiva a integração de Angola na zona de comércio livre africana, o empresário agrícola Zeca Siquila levanta algumas barreiras que podem remar contra os empresários angolanos se comparado com a concorrência da região austral de África.
Eu olho para nós, empresários angolanos, nós estamos extremamente, ainda muito mais atrasados. Quando olhamos para um agricultor de média escala, por exemplo, sul-africano, e se nós abrirmos o mercado e eles entram para aqui, vão nos engolir num instante, até nós voltarmos a aceitar que pode acontecer.
Os desafios do setor foram apresentados no encontro local, onde a burocracia imposta pela banca comercial para a concessão do crédito voltou a ser levantada. Apesar de assegurar algumas medidas de incentivo ao crédito, o delegado do Banco Central na UILA, Sandro Santos, disse que as condições de mercado pesam na banca comercial.
Sempre que o risco da atividade for muito alto, naturalmente que o acesso ao crédito é sempre mais difícil, porque os bancos também têm a precaução que lhes é devida.
Ouvimos o delegado do Banco Nacional de Angola na UILA, Sandro Santos, a Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora aqui uma reportagem que nos acaba de chegar de Cabinda, o conhecido ativista, o padre Congo, como os ouvintes sabem, faleceu recentemente no enclave. Hoje foi o dia do seu funeral e o José Manuel esteve lá.
Uma multidão formada por milhares de cidadãos de Cabinda vindos de diferentes regiões do enclave e da diáspora despediu-se do padre Jorge Casimiro Congo, uma das figuras incontornáveis na luta pela autodeterminação do enclave angolano rico em petróleo. Presentes estiveram entidades políticas, religiosas, académicas e da cultura para agradecerem o legado do sacerdote. Entre lágrimas e choros, a família implora, na sua última homenagem, a legalização da Igreja Resgatadora das Américas, que Jorge Casimiro Congo fundou.
Dom Jorge Casimiro Congo, carinhosamente chamado pelos seus sobrinhos de Jorge, pelos netos de vovó Jorge, pela Igreja Yankaz, e outros ainda Manungulu. Em vida, lamentava que, entre várias situações que apossaram a sua vida, é o facto de não terem legalizado a Igreja. Mesmo reunindo todos os requisitos impostos por lei, encontrando sempre impedimento, muito triste. Finalmente deixou um grande legado à Igreja de Cabinda, com a criação de grupos de apostolados, Maçuelo Lutambo, traduções de rituais litúrgicos em Binda, que hoje...
João Casimiro Piula, em representação da família do malogrado. A despedida do prelado esteve rodeada de fortes medidas de segurança, razão pela qual a governadora da província e a sua delegação abandonaram o local do velório depois de rendida a homenagem. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Aqui ainda uma pequena notícia. O Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público Angolano alertou hoje para o que chamou de consequências desastrosas da greve dos oficiais de justiça, que adia julgamento nos tribunais, considerando que a paralisação compromete a salvaguarda dos direitos angolanos. Para o presidente Adelino Franzoni, os tribunais dependem do impulso dos recursos humanos, nomeadamente magistrados e oficiais de justiça, que estão em greve desde 20 de março e que termina na sexta-feira. A maior consequência dessa paralisação, disse, é o adiamento de muitas diligências, como a de julgamento, de produção de provas. Melhores condições laborais, promoções na carreira, aprovação de um novo estatuto remuneratório, falta de transporte para diligências, subsídios e incentivos a nível dos tribunais são algumas das reivindicações do sindicato. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. 13 horas 20 minutos, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter mais emissoras connosco. Duas na Guiné-Bissau, uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça, como dissemos, pode sempre participar enviando perguntas e comentários durante o programa para o nosso WhatsApp, e o número, vou repetir, é mais um, 202-251-9466. Após as operações de resgate e transparência levada a cabo em todo o país, as autoridades angolanas lançaram agora a Operação Restaura. Esta última, que começou esta semana no Namibe, visa encerrar igrejas não reconhecidas no país. Na base, segundo as autoridades, está a suposta proliferação de cultos religiosos em Angola, sem registro. Muitas delas assumem também o papel de unidades hospitalares, violando assim a lei. Responsáveis religiosos denunciaram perseguição contra pequenas igrejas e criticam exigências para reconhecimento das igrejas no país. Coque Mukuta.
Para o pastor Jesus Henriques, é preocupante as operações que são criadas em Angola com vista a penalizar as pequenas igrejas.
Não vejo com bons olhos, entristece no coração, porque a igreja é uma só, a igreja de Cristo. Os partidos políticos só precisam de 15 mil assinaturas para ser legalizada. A igreja precisa de 60 mil.
O pastor diz que, após as operações de resgate e transparência levado a cabo no primeiro mandato de João Lourenço,
no processo de legalização nós temos cerca de 2 mil igrejas tentando se legalizar no concelho. E só 4 igrejas conseguiram legalizar. Tem os recursos necessários, tem a estrutura, quer jurídica, quer a nível de toda a documentação exigida pelo Estado. Então é difícil. As igrejas querem começar, as igrejas, sobretudo emergentes, têm muitas dificuldades para poder se legalizar.
Quem também se mostra preocupado com a situação é David Já, secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola, COIA, que dizem estarem a ser impedidos de realizar Ramadão nas províncias de Cabinda e Bié.
Cabinda, óbvio, tem esse problema. Na província do Bié, os muçulmanos não estão a rezar e não estão a realizar também o Ramadão dentro da mesquita. Então há um impedimento muito maior da prática da sua religião islâmica. Não estão a rezar. Violando esse flagrante da própria Constituição, que dizem que o culto é lícito e facultativo, que não carece autorização do próprio Estado. O Estado no Bié, de concreto, que está acontecendo no município de Angola, é que o governo do Bilduandulo deu a licença, mas a licença depois de ser construída a mesquita, a própria administração entendeu, portanto, suspender a obra e, como não bastasse a uma outra mesquita já existente antiga, também impediu-nos de não praticar o culto. Então, não estão a rezar, agindo em flagrante violação das normas, quer do ponto de vista da Constituição da República e a Lei número 2/19, que consagra o exercício da liberdade religiosa.
Coque Mukuta, Luanda.
Na página desportiva vamos começar na Europa com a Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões da Europa, onde hoje o atual campeão europeu, o Real Madrid, tem pela frente o Chelsea de Inglaterra. Real Madrid, recordemos, nos quartos de final esmagou o Liverpool por um total de 6-2 nas duas mãos. Chelsea eliminou, talvez surpreendentemente, o Borussia Dortmund por um total de 2-1. Em teoria, este jogo de hoje deve ser fácil para o Real Madrid. Chelsea está no seu terceiro treinador, o seu antigo jogador e treinador Frank Lampard, que está só até ao final da época para tentar salvar algo. Chelsea está em 11º lugar no campeonato inglês. No outro jogo de hoje temos duas equipas italianas frente a frente. Milão recebe o Napoli. Nos oitavos de final, Napoli eliminou o Eintracht Frankfurt por um total de 5-0 nas duas mãos. Milão eliminou o Tottenham de Inglaterra por 1-0. No campeonato italiano, o Napoli está no topo folgado. Milão está em quarto lugar, a 22 pontos de distância do Napoli. Portanto, à partida, parece que Napoli é favorito para chegar às meias-finais. Com pé nas meias-finais, já estão Manchester City e outra equipa italiana, o Inter de Milão. Manchester City bateu em casa o Bayern de Munique por 3-0. O defesa do Bayern de Munique, de raízes da Guiné-Bissau, Upamecano, cometeu uma asneira, deixou-se desarmar à entrada da área, que acabou num centro para o português Bernardo Silva meter um grande golo de cabeça. Mas o golo da noite foi o primeiro, marcado pelo espanhol Rodrigo. Um remate fora da área, com efeito, a bola a curvar e a entrar junto ao poste direito do guarda-redes do Bayern. Rodrigo Lasso. Má noite para o Upamecano. Inter de Milão foi a Lisboa bater o Benfica por 2-0 e assim parece que será a segunda equipa portuguesa a ser eliminada pelo Inter. Nos oitavos de final foi o Porto. Os dois golos marcados na segunda parte, um de penalti. O treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, diz que não considera que tudo esteja perdido.
We still believe was today a balanced game with not so many opportunities.
Ainda acreditamos. Hoje foi um jogo equilibrado, sem muitas oportunidades, e penso que poderíamos ter também tido um penalti e, portanto, tivemos também, na minha opinião, pouca sorte com as decisões do árbitro.
So we were also unlucky with the decisions of the referee, in my opinion.
Era o treinador do Benfica, Roger Schmidt. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA, Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando. Ontem qualificou-se para os playoffs ao bater num jogo de repescagem o Miami Heat 116-105. Bruno Fernando não jogou. Los Angeles Lakers bateram o Minnesota 108-102. E falando de basquetebol, quanto é que vale um par de sapatilhas usadas? É, pouco mais de 2 milhões de dólares. É verdade, um par de sapatilhas do antigo basquetista Michael Jordan, par de sapatilhas utilizado na final da NBA de 1998, quando Michael Jordan jogava pelos Chicago Bulls na final contra o Utah Jazz, foi vendido num leilão por um valor recorde de 2 milhões de euros, anunciou a companhia Sotheby's. Não deram o nome do comprador. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu quero recordar aos ouvintes que na segunda meia hora vamos ter aqui o Amâncio Miguel, vamos ter reportagens de Moçambique, vamos falar da questão controversa das eleições distritais, e de São Tomé vem-nos uma reportagem sobre a pobreza nesse país. Continuo com a Voz da América.
A luta comigo, a luta contigo, na estrada da Guiné, estamos a chegar, a luta comigo, a luta contigo, na estrada da Guiné, estamos a chegar. Ninguém no mundo já mude, mame, me quebe, se não conquista, eu aí, se não te amote. Ingi mono mutu, ya mushima menekele. Zeno kungitade, ayi, zeno kiamute. Ayi, ayi. Aluka kumiru, ayi, aluka kuti. Na estrada da Guiné, voltamos a chegar, a luta comigo, a luta contigo. Na estrada da Guiné, voltamos a chegar. Ninguém mora muito, já mochima, menina que nem. Zé não quer chutar, aí zé não quer morrer. Vai! Ninguém mora muito, já mochima, menina que nem. Zé não quer chutar, aí zé não quer morrer.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sonoplastia, Aldris Riggs, na realização Mariano Bartolomeu. Eu sou o Mães de Miguel e João Santa Rita volta dentro de um minuto para as notícias. Votos de boa escuta. Nas notícias em destaque, forças americanas capturam um dirigente do Estado Islâmico em operação na Síria. 10 imigrantes morrem afogados no mar Mediterrâneo, a caminho da Europa, elevando para mais de 400 o número de mortes pela mesma causa este ano. Somos a Voz América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio retransmissor, também pode acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, o Noticiário Internacional com João Santa Rita.
A Rússia disse hoje ter atacado reservistas do exército ucraniano que tentavam furar o cerco à cidade de Bakhmut. A Ucrânia rejeitou, contudo, declarações da Rússia, que controla agora mais de 80% da cidade, afirmando que forças ucranianas controlam ainda o que chamou de uma grande parte da mesma. Os Estados Unidos impuseram, entretanto, sanções a 4 entidades baseadas na Turquia que disse violarem os controlos à exportação de certos bens para a Rússia. O Comando Central das Forças Armadas Americanas disse que forças americanas levaram a cabo uma operação com helicópteros no leste da Síria, tendo capturado o que chamou de um facilitador de ataques do Estado Islâmico e dois outros associados. O ataque foi levado a cabo no passado dia 8 de abril, disse o comunicado. Na semana passada, no dia 4, os Estados Unidos disseram ter morto um líder do Estado Islâmico, Khalid Aid Hamad al-Jaburi, que planeava ataques na Europa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exortou em Belfast os políticos da Irlanda do Norte a restaurarem as instituições políticas regionais para proteger o processo de paz e promover o desenvolvimento económico. Num discurso na Universidade de Ulster, Joe Biden disse esperar não ser demasiado presunçoso ao dizer que acredita que as instituições democráticas estabelecidas no chamado Acordo de Sexta-feira Santa continuam a ser importantes para o futuro da Irlanda do Norte. Por isso, disse ele, espero que a Assembleia e o Executivo sejam restaurados em breve. O presidente dos Estados Unidos falava na única intervenção pública de uma visita de menos de 24 horas à Irlanda do Norte para comemorar o 25º aniversário do Acordo de Paz de 1998 que os Estados Unidos ajudaram a negociar. O governo do Ghana enviou 1000 soldados e polícias para a área norte de Bauku para reforçar a segurança depois de homens armados terem morto um oficial de imigração e ferido 2 outros perto da fronteira com Burkina Faso na semana passada, disseram autoridades do governo. Bauku, uma região do alto leste do Ghana, enfrenta uma disputa de chefia étnica que muitas vezes se transforma em violência, bem como um risco crescente com conflitos jihadistas na fronteira. 10 imigrantes morreram quando o barco em que seguiam para a Europa se afundou ao largo da costa da Tunísia, no norte da África. 72 outras pessoas foram salvas ao largo da cidade tunisina de Sfax. As Nações Unidas disseram que no primeiro trimestre deste ano, 441 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo a tentarem chegar à Europa, o maior número desde 2017. O diretor da Organização Internacional de Migração, António Vitorino, disse recear que as mortes no Mediterrâneo sejam agora consideradas normais, porque mais de 20 mil pessoas já morreram desde 2014. Este ano, 31.192 imigrantes chegaram à Itália, incluindo 3 mil no fim de semana da Páscoa. O governo sul-africano diz que vai fazer deslocar a Washington em breve um enviado especial para discutir as relações entre os dois países, afetadas por recentes ações do governo sul-africano que desagradaram ao governo americano.
São 13h35 aqui em Washington, D.C., 19h35 em Moçambique. E vamos a Moçambique, onde alguns analistas questionam se não seria no mínimo exigível a divulgação dos critérios da Constituição da Comissão de Reflexão sobre a Pertinência das Eleições Distritais em 2024,
dada a natureza extremamente crítica da matéria em causa. Enquanto a secretária-geral da RENAMO, segundo o repórter Ramos Miguel, exige a revogação do decreto governamental referente a essa mesma comissão. Ramos.
O analista político Tomás Vera Mário questiona se, tratando-se de abordar a pertinência de matéria consagrada na Constituição da República, não será este grupo materialmente uma comissão de revisão constitucional? Para aquele analista, dependendo daquele que for o entendimento maioritário, outras questões se colocam, nomeadamente se bastará o governo dizer que os membros desta comissão são pessoas com credenciais suficientes para ela ser credível aos olhos do público. Por seu turno, o analista Custódio Diniz entende que, dada a natureza extremamente crítica da matéria em causa, não seria exigível a divulgação dos critérios desta comissão? Por que é que o governo apresenta ao público os membros desta comissão ou pelo menos não divulga os seus nomes? Interroga-se aquela analista. Por seu turno, a ativista social Graça Machel critica a forma como o governo está a gerir este assunto, que, em sua opinião, devia ser consensual para os moçambicanos. Mas este não é o entendimento da secretária-geral da RENAMO, Clementina Bamba, para quem o decreto do governo referente à criação da Comissão de Reflexão sobre a Pertinência das Eleições Distritais pura e simplesmente deve ser revogado.
O partido RENAMO e toda a sociedade moçambicana condenam e repudiam esta atitude de ditadura, tirania, de tentativa de golpe à soberania do povo e exigem a revogação imediata do aludido decreto. Este ato do Conselho de Ministros é um esquema falacioso que visa branquear o incompreensível, inaceitável e a reafirmação do duro golpe de Estado.
O também analista político João Feijó atina pelo mesmo diapasão, sublinhando que a comissão criada pelo Executivo não tem outro fim que não seja a revisão da Constituição da República.
Com os interesses partidários, sobretudo num contexto em que há uma crise de popularidade do partido no poder e há distritos neste país a fazer muita mais dificuldades, então eles podem não querer arriscar. Vamos ver o que é que vai acontecer. É uma manobra política por parte do partido no poder.
Não podemos aceitar que a Frelimo use a maioria qualificada que tem no Parlamento para desvirtuar o sentimento do povo moçambicano. É inaceitável que um processo que foi aprovado por unanimidade hoje venha a ser pontapeado unilateralmente pela bancada da Frelimo. Destacou Ismael Nyakoko, membro sênior do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. O governo diz que a criação da comissão não visa a revisão da Constituição da República, mas o aprofundamento da reflexão sobre a pertinência das eleições distritais em 2024. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo para São Tomé e Príncipe, onde analistas dizem que a situação da pobreza e da fome vai piorar nos próximos anos. Cerca de 30 mil pessoas vivem em situação de pobreza extrema no arquipélago, segundo dados divulgados esta terça-feira pela Direção da Proteção Social. Os números constam de um cadastro social único elaborado pelas autoridades daquele país no ano passado, com apoio da Organização Internacional do Trabalho. A reportagem é de Oscar Medeiros.
Os resultados do Cadastro Social Único indicam que 29.649 pessoas de 7.581.000 agregados familiares vivem em extrema pobreza em São Tomé e Príncipe. A diretora da Proteção Social, Núria Seita, diz que os números são alarmantes.
E nós sabemos que ainda não foram identificadas todas, e isso assusta-nos. Pelo grupo que já conseguimos identificar, já temos esse número. Imagina quando conseguimos alargar ainda mais o cadastro.
70% das famílias em extrema pobreza são chefiadas por mulheres solteiras. Maria de Cristo, diretora das Cáritas e antiga ministra do Trabalho e Proteção Social, explica porquê.
Porque começam com um companheiro, depois este companheiro, por alguma razão, certamente não é o companheiro, ela não é a mulher principal, ele tem outras mulheres, depois ela tem um filho com um companheiro, acontece que depois zangam-se, ele vai-se embora, ela fica com um filho, mas certamente ela ainda é jovem, quer arranjar outro marido, e não só, muitas vezes ela vai atrás de um outro marido para encontrar sustento. E então, através disso, vem um outro filho. E acaba, muitas vezes, uma mulher tendo vários filhos, não só com um parceiro, com vários parceiros, por várias razões e com isso não há família que se organize dessa forma.
A falta de planeamento familiar associado ao aumento do custo dos produtos da cesta básica vai aumentar ainda mais o número de pessoas em extrema pobreza, diz o sociólogo Olívio Diogo.
Porque a cesta básica reflete em todo o resto, porque a cesta básica é aquilo que são os elementos básicos para a população sobreviver, aquilo que são os elementos básicos para a população fazer uma refeição. Quando a população desvia todo o seu rendimento para atender a necessidade de alimentar, ele fica com déficit em todo o resto.
Para o analista Liberato Muniz, só uma política de justiça na distribuição da massa salarial pode retirar algumas famílias da extrema pobreza.
Porque enquanto os políticos continuarem a ver a gente dos seus partidos, os seus amigos e por aí fora, que querem viver bem, quando o povo vive sacrificadamente, então eu acho que nós não teremos futuro e poderá ser que mais cedo ou mais tarde poderemos ver até mesmo uma revolução grande em São Tomé e Príncipe, porque as pessoas começam a estar fartas e ainda por cima com fome.
O economista Paulo Barros não acredita que a justiça salarial seja a solução quando os planos de investimento nos orçamentos do Estado não refletem políticas públicas que apoiam o combate à pobreza.
Portanto, a situação não se vai mudar neste ano 2023. Portanto, vamos continuar na mesma. Esse orçamento é um fator indicativo de que as condições estão criadas para a situação da pobreza se aprofundar.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. São 13 horas e 41 minutos aqui em Washington, D.C. Continuando com o nosso espaço de notícias, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, disse estar insatisfeito com o serviço de transporte marítimo interilhas, juntando-se assim a cidadãos comuns, empresários e ao cardeal Dom Arlindo, que, tal como a Voz da América noticiou ontem, criticam a falta de transportes marítimos regulares num país arquipelágico. Entretanto, o governo da Guiné-Bissau informou ao Banco Mundial que vai assumir a gestão da empresa Águas e Eletricidade, administrada por um consórcio português, devido ao que considera de má gestão da mesma. Álvaro Lugier Andrade.
Numa nota divulgada na sua página no Facebook, o Ministério das Finanças informou que, num encontro ontem, aqui em Washington, entre o ministro guineense das Finanças, Ilídio Té, e o vice-presidente do Banco Mundial para a África Ocidental e Central, Ousmane Diagana, o governante guineense comunicou que o executivo de Bissau se opõe à gestão do consórcio que conduziu a empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau àquela situação, gestão danosa. A gestão do governo já tinha resolvido essa questão. O governo é obrigado a pagar as faturas da EAGB, resultante da gestão danosa do consórcio, despesa que o orçamento do Estado não prevê, disse o ministro, reiterando que o executivo deve assegurar a gestão direta da companhia porque, durante a gestão governamental, e volto a citar o ministro, não houve faturas em atrasos. O consórcio constituído pela EDP, a Águas de Portugal e a Leadership Business Consulting assumiu a gestão da empresa em 2018 com base num contrato apoiado financeiramente pelo Banco Mundial no valor de 3,9 milhões de euros e válido até 2021. A empresa deixou a gestão durante a pandemia da Covid-19 e, em junho de 2020, o executivo de Nuno Gomes Nabian suspendeu o contrato de gestão e nomeou um novo diretor-geral para a empresa. Em 2021, em julho, o consórcio voltou a assumir a gestão da empresa de águas e eletricidade da Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse estar insatisfeito com o serviço de transporte marítimo interilhas, mas garantiu que o governo está a trabalhar para resolver o problema com mais embarcações. Correia Silva junta-se assim a cidadãos comuns, empresários e ao cardeal Dom Arlindo, que, como a Voz da América noticiou ontem, criticaram a falta de transportes marítimos regulares num país arquipelágico. Em declarações à Rádio Cabo Verde, Correia Silva voltou a dizer que o governo está a trabalhar para ultrapassar este período. Na nossa página voaportugues.com, pode ler uma reportagem sobre os transportes marítimos em Cabo Verde.
Obrigado, Álvaro Gerandrade, que volta à antena dentro de 20 minutos para a terceira página desta emissão vespertina. O Banco Mundial reduziu em baixa as suas previsões de crescimento económico de Angola, prevendo agora um crescimento na ordem de 2,8%. Em fevereiro, havia uma previsão de crescimento de 3,5%. Venâncio Rodrigues.
De acordo com as previsões económicas globais divulgadas em Washington, Angola deverá ter crescido 3,1% em 2022, recuperado face aos 0,7% de 2021 e acelerando depois de 5 anos de recessão, mas verá o seu crescimento abrandar este ano. Em Angola, economistas ouvidos pela Voz da América entendem que a decisão da Organização dos Países Produtores de Petróleo de reduzir a produção e assim aumentar o preço do petróleo, vai ter impacto no consumo das famílias, devendo cair quase para a metade. Seria um grande impedimento para a resolução dos nossos problemas económicos e sociais, considera o empresário e economista José Severino. O também presidente da Associação Industrial de Angola sugere a exclusão de Angola da decisão da OPEP apadrinhada pela Rússia e pela Arábia Saudita.
Até porque nós produzíamos 2 milhões e 300 mil barris e hoje estamos com 1 milhão e 200 mil. Portanto, temos mais do que argumentos suficientes para que possamos pedir uma exclusão dessa decisão, que é dos grandes, que é da Arábia Saudita e da Rússia, ok? Portanto, que têm outros objetivos. O petróleo já ganhou em termos de preço, e, portanto, acho que essa previsão de desaceleração do crescimento não deverá acontecer. Isso seria muito mau para o nosso país, porque o crescimento demográfico continua e continuará e por muito tempo. E se a economia não acompanha esse crescimento, nós vamos ter o aprofundamento da crise em que já estamos. A população cresceu nestes 7 anos cerca de 24% a 26% e a produção estagnou. Quem diz produção, diz oferta de emprego, salário, e sem salário não há consumo.
Para o economista e académico João Maria Funzi Chimpolo,
realmente o poder de compra baixou. E realmente estamos a ter dificuldades. E ainda vamos sentir mais internamente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
13 horas e 46 minutos. Hoje, na página Agenda Africana, iremos conversar com a deputada moçambicana Ana Rita Sitole, que é, neste caso, a nossa convidada. Um dos pontos é a importância dos parlamentares acompanharem os investimentos que os países fazem com o apoio do Banco Mundial.
Ainda ontem, quando estávamos numa das sessões, nós vimos manifestantes, que é normal, é uma forma de expressar a opinião. E em cada país já começa-se a ressentir este problema, olhar para essas instituições, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, como agências que não trazem mais valia para o desenvolvimento do país. Por quê? Porque não há esse conhecimento. Como é que se chega lá? O que é que se faz? O que é que se faz com os financiamentos que esses bancos dão? Então, enquanto não houver esta ligação estreita com os parlamentares, não vai ser possível eles terem essa dimensão e o processo passa-se ali entre o governo, o Banco Central de cada país e o povo em si não entende nada. E depois são avisos, são informações, o povo fica, afinal Moçambique, ou afinal Angola, ou afinal Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, Zâmbia, Tanzânia, ou às vezes a gente ouve que o Fundo Monetário Internacional cortou ajuda a este e aquele país, mas as pessoas não sabem o que é isso, por quê? Eu espero que de hora em diante haverá uma forma mais pragmática de desenvolver os países, de ter acesso a esses financiamentos, melhorar os critérios de comunicação para que os povos se sintam mais parte dos processos.
A deputada moçambicana, que é também membro da Comissão Permanente da Assembleia da República, em entrevista aqui em Washington, no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, destaque para a página Agenda Africana, dentro de minutos, com o Álvaro Lugier Andrade. O presidente Joe Biden está em Belfast para conversações sobre um acordo de paz de 1998 que pôs fim a mais de 25 anos de conflito na Irlanda do Norte, dividida entre partidários da Grã-Bretanha e os que preferiam integrar-se na Irlanda. O futuro do acordo foi posto em causa pela decisão britânica de abandonar a União Europeia. Luís Costa Ribas.
O presidente Joe Biden fala frequentemente das suas origens irlandesas, mas diz que esta viagem não é de férias. Ao partir para Belfast, na Irlanda do Norte, Biden falou da importância do acordo de 1998 que levou a paz à ilha após décadas de conflito, entre os nacionalistas católicos que desejavam unir-se à vizinha Irlanda e os unionistas protestantes que desejavam permanecer no Reino Unido.
Qual é a prioridade desta viagem?
Assegurar que os acordos irlandeses e os acordos de Windsor continuam em vigor. Manter a paz, isto é o principal.
A paz foi posta à prova com o Brexit, o referendo do Reino Unido, que saiu da União Europeia. A Irlanda do Norte saiu também. O resto da ilha ficou na União Europeia. Analistas dizem que há vontade política nos Estados Unidos de ajudar a ilha a manter a paz e a estabilidade. Só são precisos atenção e dinheiro.
Pode haver investimentos na região, pode haver enviados especiais que permanecem envolvidos. E penso que também é preciso fazer um esforço para criar confiança. Após o acordo da Sexta-feira Santa, todos nós assumimos que a paz estava feita, mas esse foi o momento em que tudo começou.
A situação degenerou com o Brexit e o acordo do Windsor, que Biden referiu, não é apoiado pela facção pró-britânica da Irlanda do Norte, que boicota o governo há mais de um ano. Isto ameaça o delicado acordo de partilha do poder em vigor desde a paz de 1998. O líder da Irlanda explicou o que está em jogo.
Queremos ver as instituições do Acordo de Sexta-feira Santa restauradas para que possam dar esperança a uma nova geração. E gostaríamos de ver o povo da Irlanda do Norte beneficiar-se das ricas oportunidades económicas de que dispõe.
Mas a paz é um processo, diz Rhee, e tem havido progresso.
A razão pela qual ainda estou otimista é o surgimento e sucesso crescente dos partidos não sectários na esfera política. Portanto, sim, podíamos estar numa situação melhor, mas realmente fizemos enormes progressos desde 1998.
Para Biden, esta visita tem um cunho pessoal. Como a maioria das famílias americanas, os Bidens vieram de outro continente. Esta aldeia foi o início da sua própria história americana.
Os irlandeses saíram daqui durante a opressão e a fome, foram para Scranton e trabalharam nas minas de carvão e nos caminhos de ferro. Trabalhos realmente difíceis, mas com orgulho e entusiasmo por uma vida melhor, conseguiram proporcionar isso aos seus filhos. E agora, completou-se o círculo com um filho de Balina, um antepassado de Balina, a ser presidente dos Estados Unidos, sentado na sala oval.
Na sexta-feira, esse filho de Balina falará perante os residentes desta pequena cidade, mas as suas palavras serão ouvidas em todo o mundo.
O governo sul-africano diz que vai mandar um enviado especial a Washington em breve, à medida que aumenta a tensão com o governo Biden. O Congresso Nacional Africano, partido que está no poder na África do Sul, tomou recentemente conhecimento de várias ações que o governo dos Estados Unidos e os legisladores desaprovam. Tal inclui a participação em exercícios militares com a China e a Rússia e várias visitas do ANC a Moscou. Pretória recentemente permitiu que dois navios de guerra iranianos, sob sanção de Washington, atracassem na cidade do Cabo. A Embaixada dos Estados Unidos da América respondeu com uma nota diplomática, alertando que a África do Sul arriscaria sanções ao fazer isso. As autoridades dos Estados Unidos emitiram avisos semelhantes antes, quando navios russos sancionados navegaram para portos sul-africanos. Os Estados Unidos da América também estão desapontados com a recusa do governo do Congresso Nacional Africano em condenar a invasão da Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin. O ex-diplomata americano Brooke Spector disse que a recente reunião do ANC em Moscou com o Partido Rússia Unida de Putin, em particular, causou agitação no Capitólio. Outra complicação está por vir. A África do Sul vai ter em agosto a cimeira do BRICS, grupo económico que junta o Brasil, Rússia, Índia, China e, obviamente, também a África do Sul. Putin é convidado, apesar do mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra ele. O representante de Relações Internacionais do ANC, Obed Bapela, diz que o seu governo vai mandar um enviado especial a Washington para explicar melhor a sua relação com Moscou. Essa amizade, diz ele, é baseada nos laços históricos do ANC com a ex-União Soviética. Bapela diz que isso não significa que o governo de Ramaphosa apoie a guerra na Ucrânia ou que seja anti-americano. Ele diz que o ANC tinha relações fortes na América, mesmo enquanto a União Soviética apoiava a sua luta armada contra o apartheid.
And we'll go to those people that supported us during that time to also talk to the lawmakers, any other...
O papel afirmando que iremos até as pessoas que nos apoiaram durante esse tempo e também os legisladores e qualquer outra pessoa eminente e grandes empresas que investem na África do Sul para dizer... Continuamos a partidários, mas também, continua ele, estamos nos envolvendo com a Rússia em torno de como terminarmos a guerra ou como terminar a guerra, o que será que a Rússia gostaria de ver acontecer. Palavras do chefe de relações internacionais do ANC, Obed Papela. Specter, o antigo diplomata americano, diz que esse é o problema de muitos nos Estados Unidos. A África do Sul parece se importar apenas com os desejos da Rússia. Não reconhece o sofrimento dos ucranianos e a invasão de Putin a uma nação soberana. Papela diz que o enviado sul-africano vai deixar claro que o governo se opõe a toda a guerra, então Washington é injusto ao sugerir que a África do Sul poderia ser punida por uma aliança estratégica com Moscou.
Na página desportiva, vamos começar na Europa com a Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões da Europa, onde hoje o atual campeão europeu, o Real Madrid, tem pela frente o Chelsea de Inglaterra. Real Madrid, recordemos, nos quartos de final, esmagou o Liverpool por um total de 6-2 nas duas mãos. Chelsea eliminou, talvez surpreendentemente, o Borussia Dortmund por um total de 2-1. Em teoria, este jogo de hoje deve ser fácil para o Real Madrid. Chelsea está no seu terceiro treinador, o seu antigo jogador e treinador, Frank Lampard, que está só até ao final da época para tentar salvar algo. Chelsea está em 11º lugar no campeonato inglês. No outro jogo de hoje, temos duas equipas italianas frente a frente. Milão recebe o Napoli. Nos oitavos de final, Napoli eliminou o Eintracht Frankfurt por um total de 5-0 nas duas mãos. Milão eliminou o Tottenham de Inglaterra por 1-0. No campeonato italiano, Nápoles está no topo folgado. Milão está em quarto lugar, a 22 pontos de distância do Nápoles. Portanto, à partida, parece que Nápoles é favorito para chegar às meias-finais. Com pé nas meias-finais, já estão Manchester City e outra equipa italiana, o Inter de Milão. Manchester City bateu em casa o Bayern de Munique por 3-0. O defesa do Bayern de Munique, de raízes da Guiné-Bissau, Upamecano, cometeu uma asneira, deixou-se desarmar à entrada da área, que acabou num centro para o português Bernardo Silva meter um grande golo de cabeça. Mas o golo da noite foi o primeiro marcado pelo espanhol Rodrigo. Um remate fora da área com efeito, a bola a curvar e a entrar junto ao poste direito do guarda-redes do Bayern. Rodrigo Lasso. Má noite para o Upamecano. Inter de Milão foi a Lisboa bater o Benfica por 2-0 e assim parece que será a segunda equipa portuguesa a ser eliminada pelo Inter. Nos oitavos de final, foi o Porto. Os dois golos marcados na segunda parte, um de penalti. O treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, diz que não considera que tudo esteja perdido.
We still believe. Was today a balanced game with not so many opportunities.
Ainda acreditamos. Hoje foi um jogo equilibrado, sem muitas oportunidades, e penso que poderíamos ter também tido um penalti, e portanto tivemos também, na minha opinião, pouca sorte com as decisões do árbitro.
So we were also unlucky with the decisions of the referee, in my opinion.
Era o treinador do Benfica, Roger Schmidt. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA, Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando. Ontem qualificou-se para os playoffs ao bater num jogo de repescagem o Miami Heat 116-105. Bruno Fernando não jogou. Los Angeles Lakers bateram o Minnesota 108-102. E falando de basquetebol, quanto é que vale um par de sapatilhas usadas? É, pouco mais de 2 milhões de dólares. É verdade, um par de sapatilhas do antigo basquetista Michael Jordan, par de sapatilhas utilizado na final da NBA de 1998, quando Michael Jordan jogava pelos Chicago Bulls na final contra o Utah Jazz, foi vendido num leilão por um valor recorde de 2 milhões de euros. Anunciou a companhia Sotheby's. Não deram o nome do comprador.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora,
um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. O nosso convidado esta semana será o jurista angolano Serra Bango e vamos conversar sobre a continuidade de poder em África por parte dos líderes. Um grande abraço do Aldris Riggs na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Mães Miguel, fiquem com o Álvaro Lugiano Andrade. Para já, até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, 12 de abril, aliás. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Leo Sarrilo. Na sonoplastia está Audrey Vrigos. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. No computador, no telemóvel e no tablet, pode acompanhar-nos na nossa página na internet, voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-25-9466. Títulos desta emissão, forças americanas capturam dirigente do Estado Islâmico em operação na Síria. 10 imigrantes morrem afogados no mar Mediterrâneo a caminho da Europa, elevando para mais de 400 o número de mortes neste ano. Em Moçambique, eleições distritais continuam a provocar debate no país. Voz da América começa aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos. Hoje é dia da agenda africana. Mais à frente, uma parlamentar moçambicana, Ana Rita Sitoli, será nossa convidada para falar de um encontro aqui em Washington. Entretanto, na Guiné-Bissau, o ministro dos Transportes, Aristides Ocante da Silva, anunciou hoje a criação da Guiné-Bissau Airlines, uma companhia a ser operada juntamente com uma empresa com sede no Canadá. A Agita Aeronautics vai fornecer os aparelhos que a Guiné-Bissau Airlines vai utilizar para ligar, numa primeira fase, a capital Bissau às ilhas do arquipélago dos Bijagós. O ministro acrescentou que a companhia vai ligar também Bissau às capitais de Cabo Verde, Costa de Marfim, Gâmbia, Libéria, Senegal e Serra Leoa, pelo menos por agora. Em Moçambique, alguns analistas questionam se não seria, no mínimo, exigível a divulgação dos critérios de constituição da Comissão de Reflexão sobre a pertinência das eleições distritais em 2024, devido à natureza extremamente importante da matéria em causa. A secretária-geral da RENAM exige a revogação do decreto governamental que criou a comissão. O governo diz que visa apenas provocar um debate. Ramos Miguel.
O analista político Tomás Vera Mário questiona se, tratando-se de abordar a pertinência de matéria consagrada na Constituição da República, não será este grupo materialmente uma comissão de revisão constitucional? Para aquele analista, dependendo daquele que for o entendimento maioritário, outras questões se colocam, nomeadamente se bastará o governo dizer que os membros desta comissão são pessoas com credenciais suficientes para ela ser credível aos olhos do público. Por seu turno, o analista Custódio Diniz entende que, dada a natureza extremamente crítica da matéria em causa, não seria exigível a divulgação dos critérios desta comissão? Por que o governo apresenta ao público os membros desta comissão ou pelo menos não divulga os seus nomes? Interroga-se aquela analista. Por seu turno, a ativista social Graça Machel critica a forma como o governo está a gerir este assunto, que, em sua opinião, devia ser consensual para os moçambicanos. Mas este não é o entendimento da secretária-geral da RENAM, Clementina Bamba, para quem o decreto do governo referente à criação da Comissão de Reflexão sobre a Pertinência das Eleições Distritais pura e simplesmente deve ser revogado.
O partido RENAM e toda a sociedade moçambicana condenam e repudiam esta atitude de ditadura, tirania, de tentativa de golpe à soberania do povo e exigem a revogação imediata do aludido decreto. Este ato do Conselho de Ministros é um esquema falacioso que visa branquear o incompreensível, inaceitável e a reafirmação do duro golpe do Estado.
O também analista político João Feijó atina pelo mesmo diapasão, sublinhando que a comissão criada pelo Executivo não tem outro fim que não seja a revisão da Constituição da República.
Com os interesses partidários, sobretudo num contexto em que há uma crise de popularidade do partido no poder e há distritos neste país a fazerem muita mais dificuldades, então eles podem não querer arriscar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Porque é uma manobra política por parte do partido no poder.
Não podemos aceitar que a Frelimo use a maioria qualificada que tem no Parlamento para desvirtuar o sentimento do povo moçambicano. É inaceitável que um processo que foi aprovado por unanimidade hoje venha a ser pontapeado unilateralmente pela bancada da Frelimo. Destacou Ismael Nyakoko, membro sênior do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. O governo diz que a criação da comissão não visa a revisão da Constituição da República, mas o aprofundamento da reflexão sobre a pertinência das eleições distritais em 2024. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Nesta semana, em Washington, acontecem as reuniões de primavera, conhecidos encontros do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, com governos de todos os países que integram essas instituições. Ana Rita Jeremias Sitola é deputada de Moçambique e membro da Comissão Permanente da Assembleia da República, bem como presidente da Assembleia Parlamentar da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, ACP, e co-presidente da Assembleia Parlamentar Paritária, ACP, União Europeia. Ela está aqui em Washington, a convite do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, bem como outros parlamentares, para acompanharem esses encontros entre aquelas instituições financeiras e os governos. Amans Miguel falou com a deputada moçambicana acerca da presença, pela primeira vez, de parlamentares aqui em Washington durante os encontros da primavera.
Vamos conversar nesta agenda africana com a deputada moçambicana Ana Rita Jeremias Sitola. Uma primeira questão para abrir a nossa conversa. Em que contexto é que surge a vossa participação nas reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional?
Oh, é o interesse do próprio Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, porque chegaram à conclusão que para tornar o processo dos financiamentos mais efetivo é preciso envolver a componente parlamentar. Pois, para terem a ideia do impacto desses investimentos, só podem tê-la através dos parlamentos. Os parlamentos representam os respectivos povos e a voz dos parlamentares poderá servir para essas instituições de Bretton-Woods como uma forma de melhorar a sua prestação ou até ajustar as novas realidades e expectativas dos povos, porque sem isso não faz sentido endividar um país quando, em última análise, aqueles que são os receptores desses financiamentos não sentem um impacto nenhum na sua vida social, na melhoria do índice de desenvolvimento humano e no desenvolvimento do próprio país em termos de infraestruturas. Sabe que nós ainda temos problemas sérios de vias de acesso para nos comunicarmos do país, quer dizer, do norte a sul ou do centro do oeste e este. Então, eles agora viram que anunciam que vão financiar um grande amount de milhões e milhões e milhões e bilhões de dólares. E o povo não entende, o povo está insensato, não vê nada, porque não é informado qual é o processo, como é que se chega a esse endividamento e o que é que se espera. O povo só sabe que, ao endividar-se o Estado, os seus filhos, seus netos, seus trinetos vão estar presos a essa dívida e a questão do desenvolvimento não sentem assim de uma forma visível.
Esta mudança de dinâmica será resultado da vossa pressão como parlamentares de várias partes do mundo?
Necessariamente. Necessariamente é resultado da pressão. Ainda ontem, quando estávamos numa das sessões, nós vimos manifestantes, que é normal, é uma forma de expressar a opinião. E em cada país já começa-se a ressentir este problema. Olhar para essas instituições, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, como agências que não trazem mais valia para o desenvolvimento do país. Por quê? Porque não há esse conhecimento. Como é que se chega lá? O que é que se faz? O que é que se faz com os financiamentos que esses bancos dão? Então, enquanto não houver esta ligação estreita com os parlamentares, não vai ser possível eles terem essa dimensão, porque eles chegam num país, estão diretamente a negociar com os governos, no gabinete, e o processo passa-se ali entre o governo, o Banco Central de cada país, e o povo em si não entende nada. E depois são avisos, são informações, o povo fica, afinal Moçambique, ou afinal Angola, ou afinal Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, sei lá, Zâmbia, Tanzânia, ou às vezes a gente ouve que o Fundo Monetário Internacional cortou ajuda a este e aquele país, mas as pessoas não sabem o que é isso, por quê. Então, com o envolvimento dos parlamentares, eu espero que de hora em diante haverá uma forma mais pragmática de desenvolver os países, de ter acesso a esses financiamentos, melhorar os critérios de comunicação para que os povos se sintam mais parte dos processos.
Esta reunião acontece numa altura em que o mundo tem vários problemas, há sinais de um aumento da pobreza extrema, há bolsas de fome um pouco por todo o mundo, há também a influência política da invasão russa à Ucrânia e também numa altura em que há promessas dos países de cumprir com a Agenda 2030. Nestas reuniões e pelo que tem assistido, em que ritmo é que estamos?
Nós estamos a sair de uma situação de adversidades globais que impactam na componente financeira. Estamos a sair da Covid, muitos países estamos a tentar nos reerguermos. E não está fácil. Estamos a sair também, estamos a conviver com eventos da natureza, que são as mudanças climáticas, que muitos países têm costa, que vivem esses eventos de forma cíclica. E também, curiosamente, também, além das cheias, dos ciclones, dos ventos, também temos problemas de secas cíclicas e depois temos o fator de desestabilização, guerras. Guerras, mais ou menos, o impacto do terrorismo em alguns países. No outro, são problemas internos que originam certa instabilidade. Então, o conjunto desses aspectos todos impacta no desenvolvimento humano. Os níveis de desenvolvimento humano são cada vez mais baixos e a pobreza está ali. A pobreza está instalada. A cara da pobreza nos nossos países é feminina, é a mulher, porque ela... É lógico, é chefe de família, ela que toma conta das lides domésticas, e se a mãe não tem condições para poder dar as necessidades básicas para seus filhos, então vai ter o mesmo problema com as crianças, com a juventude, vamos ter problema de nutrição, enfim. Assunto da pobreza está cada vez mais intenso, dada a fragilidade das condições financeiras que os países enfrentam.
Do investimento que têm visto a entrar para os países, vimos muitas vezes números. Este mesmo investimento é usado, na sua opinião, como parlamentar e representante de Moçambique e também o mundo, este investimento chega a quem devia chegar?
Não tenha dúvida que o investimento chegue. O problema é que, na maior parte dos nossos países em vias de desenvolvimento, não se dá prioridade às áreas sociais. A área de saúde e educação não tem acesso à maior parte dos fundos. E os governos vêm-se obrigados a dirigir o financiamento para infraestruturas, que é verdade também, o desenvolvimento de um país revela-se no tipo de infraestruturas que tem. Quando a gente diz de Rovuma ao Maputo, nós deveríamos ter uma estrada nacional número 1 que liga Maputo a Rovuma, ou vice-versa. E nós estamos, Moçambique está com quase 50 anos de independência e ainda não conseguiu ter uma ligação efetiva do norte ao sul. Este é um exemplo de que precisamos de trabalhar muito mais para que os fundos que nós beneficiamos, sejam eles de forma de empréstimo, sejam eles de forma bonificada, sejam canalizados também para as áreas sociais, que é para aliviar os índices de pobreza que os nossos países têm. Mas isso ainda não está sendo possível na maioria dos países africanos.
E vocês entram aí como fiscais, como parlamentares, mas há lacunas, quer de conhecimento, quer mesmo de domínio de dossiês. Isto é real?
Há, porque o lidar com dossiês do governo é preciso um conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento académico, conhecimento de lidar com as tecnologias de informação, que é outra arma que ultimamente nós vimos com o impacto da Covid. Para o funcionamento efetivo das instituições foi preciso trabalhar de forma Zoom. E para quem não tem conhecimento, está a imaginar se já lidar com um iPad, com um computador, com um laptop, ainda continua a ser um benefício para uma minoria, porque a maior parte das pessoas não tem acesso. Tendo acesso massivo a essas formas de comunicação, eu acho que rapidamente haverá condições de diálogo maior, exigência das condições maior e também um envolvimento maior das várias camadas sociais e dos vários atores da sociedade civil.
A plataforma que representa isto a nível global tem países quer do sul, quer do norte, que são desenvolvimento completamente diferente. Como é que há sinergias entre os membros?
A única maneira de termos essa sinergia entre os membros é que o que nos une na plataforma, que é a Organização dos Estados da ACP, é o desenvolvimento econômico e financeiro com a União Europeia. Então, nós temos, há mais de 20 anos, estava em vigor aquilo que se chama o Acordo de Cotonou. E o Acordo de Cotonou é que ligava a União Europeia, os 27 membros, e nós, os 79 dos ACPs, os Estados ACPs. E o elo de ligação é um Fundo Europeu de Desenvolvimento, que hoje está se reajustando para outra maneira, para outra denominação, que é o Parlamento Europeu, através das suas instituições de desenvolvimento econômico e financeiro, interagia com os países membros desta organização, que são da África, do Caraíba e Pacífico. E a partir daí, há uma interação direta que cria condições para que haja uma capacitação permanente dos quadros. Por isso é que cada governo tem uma área específica que chama-se Gabinete do Ordenador Nacional, por causa da implementação desses acordos e de financiamento e desenvolvimento com a União Europeia. E segundo o protocolo em vigor, é mais dirigida a áreas de boa governação. É preciso ver as questões da democracia, é preciso ver as questões de liberdade de expressão, é preciso ver as questões de funcionamento das instituições democráticas, isto é, cumprir aquilo que diz a Constituição. Uma Constituição dita que de mandato a mandato há eleições gerais em que se elegem os órgãos de soberania de forma democrática. Então, isso é que liga os ACPs à União Europeia. E acho que é um instrumento que vale a pena, sim. Porque, repara, esse aspecto de mudanças de governo de forma violenta, como golpes de Estado, por exemplo, é condenável. É condenável. Nenhum membro da nossa organização pode fazer parte sendo através desta via não democrática. Ali só se aceitam todos que estão por mérito, mas eleitos democraticamente. Isso obriga que a gente viva de uma forma global, em que esse é um assunto já de todo mundo. A democracia é a forma, a melhor forma de ser e estar que se julga mais importante para garantir o desenvolvimento sustentável dos países.
Há críticas de que essas organizações, os fóruns parlamentares, os grupos regionais, as próprias Nações Unidas, acabam sendo
clubes dos políticos. É uma crítica que recebe e como é que reage?
Eu não considero crítica porque é preciso entender como é que se chega a esses fóruns. É por causa dos governos. E os governos são eleitos democraticamente. E quem concorre para fazer parte do governo são os políticos. Então não tem outra maneira. É assim em Moçambique, é assim em todo o mundo. Eu digo muitas vezes, quando me dirijo à juventude, em palestras, interação com mulheres jovens, que eu gosto muito de estimular a participação da mulher como a única forma de chegar à equidade de género, mas com mulher com mérito. Então, eu interajo muito com eles. E muitos gostam de dizer, mas os políticos isto, mas os políticos aquilo. Eu disse, olha, a única maneira de interagir para mudar aquilo que vocês julgam que deve ser alterado, vocês têm que fazer parte. Senão vão estar sempre alheios ao processo. E fazer parte é preciso ver a Constituição, e a Constituição diz o quê? As eleições concorrem organizações políticas. Então, é preciso aderir, é preciso saber escolher o que é que me faz pertencer a este ou aquele partido. É aí onde eu lanço o desafio para a nossa sociedade mais jovem. É que é preciso escolher por que estou num partido, qual é a mais-valia e comparar o que faz este ou aquele partido. Mas a única maneira de estar dentro dos processos é através da política. Não tem como.
Não será essa crítica derivada do facto de alguns políticos levarem uma vida que é muito distante da vida da maioria?
Possivelmente. Possivelmente haja transformar o partido para interesses pessoais. Mas há muitos, e a maior parte dos partidos já não. Há muita exigência, porque os partidos também têm que ter essa transparência. Têm que ter órgãos que funcionem. Não basta falar. Eu ontem dizia a colegas de um painel, estamos aqui a dizer que a apregoar a equidade de género. E o painel todo é masculino. Eu dizia, mas vocês não acham que isso aí não é liderar com exemplo? Vocês estão aí a dizer que no meu país as mulheres têm acesso a isso, têm acesso àquilo, já temos tantas nesses níveis de governação, mas estão aqui a falar em nome das mulheres. Será que em pleno século XX, 21, não há mulheres cientificamente preparadas no nosso país? Por que não aparecem para falar desses assuntos? E a melhor mensagem para estimular um determinado grupo social é o próprio protagonista fazer parte. Então, se eu estou a dizer que mulher jovem, mulheres, vamos abraçar a política, eu tenho que dar o meu exemplo. Se estou a dizer vamos estudar, tenho que dar o meu exemplo. Se estou a dizer, vamos fazer tudo por tudo para acedermos aos órgãos de tomar decisão, dou o meu exemplo, como é que eu começo, como é que eu faço, e nunca eles olharem para mim e dizer, mas essa pessoa diz a nós para fazermos isso, mas não faz aquilo. Então, eu acho que é possível mudar o mundo, se todos, de forma aberta, pragmática, mostrar que uma coisa é Estado, outra coisa é parte privada. Parte privada é privada, ninguém tem nada a se meter, mas o que é Estado é público, o que é público é de nós todos, o que é de nós todos tem que ir ao encontro das expectativas de todos.
E sem hipocrisia?
Sem hipocrisia.
Ana Rita Jeremias Sitol, deputada de Moçambique, membro da Comissão Permanente da Assembleia da República, Presidente da Assembleia Parlamentar da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico e também co-presidente da Assembleia Parlamentar Paritária ACP União Europeia, em conversa com o Amancio Miguel sobre a participação de parlamentares nos chamados Encontros de Primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional aqui em Washington. Assim termina mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Voz da América, vamos agora às notícias que marcam esta quarta-feira. O Comando Central das Forças Armadas Americanas disse que as suas forças levaram a cabo uma operação com helicópteros no leste da Síria e capturar o que chamou de um facilitador de ataques do Estado Islâmico e dois outros associados. O ataque foi levado a cabo no passado dia 8 de abril, informou o comunicado divulgado hoje. Na semana passada, os Estados Unidos disseram ter morto um líder do Estado Islâmico, Khalid Aid Ahmad al-Jaburi, que planeava ataques na Europa. O presidente americano exultou em Belfast os políticos da Irlanda do Norte a restaurarem as instituições políticas regionais para proteger o processo de paz e promover o desenvolvimento económico. Num discurso na Universidade Ulster, Joe Biden disse esperar não ser demasiado presunçoso ao dizer que acredita que as instituições democráticas estabelecidas no Acordo de Santa Feira Santa continuam a ser importantes para o futuro da Irlanda do Norte. O governo do Ghana enviou 1000 soldados e polícias para a área norte de Bauku para reforçar a segurança, depois de homens armados terem morto um oficial da migração e ferido outros dois perto da fronteira com Burkina Faso na semana passada, disseram autoridades do governo. 10 imigrantes morreram quando o barco em que seguiam para a Europa se afundou ao largo da costa da Tunísia. 72 outras pessoas foram salvas ao largo da cidade tunisina de Stafax. As Nações Unidas disseram que no primeiro trimestre deste ano, 441 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo ao tentarem chegar à Europa, o maior número desde 2017. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta quarta-feira. Hoje despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã na rádio. Podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Apresentamos a seguir um editorial que reflete o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. O relatório anual do Departamento de Estado sobre os Direitos Humanos aborda a situação dos direitos internacionalmente reconhecidos em todos os países membros das Nações Unidas. O relatório apoia o objetivo dos Estados Unidos de promover a liberdade individual e as liberdades democráticas em todo o mundo e de defender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que celebra este ano o seu 75º aniversário. Adoptada em 1948, a Declaração Universal marcou a primeira vez na história em que criámos uma visão global partilhada para promover um futuro pacífico de todas as nações, fazendo avançar os direitos humanos de todos, em todo o lado, disse recentemente a secretária adjunta interina para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Erin Barclay. Hoje, continuou, esta verdade bate no coração das pessoas em todo o mundo, que perante a injustiça e a opressão apelam corajosamente aos governos para que respeitem o exercício dos direitos e liberdades fundamentais de expressão, reunião e associação pacífica e religião ou crença. Os Estados Unidos são solidários com os defensores dos direitos humanos, com grupos marginalizados aos quais é frequentemente negada proteção igual nos termos da lei e são alvo de violência, incluindo mulheres e raparigas, aqueles que pertencem a comunidades raciais, étnicas e indígenas marginalizadas, incluindo pessoas de origem africana, grupos minoritários religiosos, pessoas LGBT e pessoas com deficiência. Como salientou o secretário Blinken, a brutal guerra continuada do Kremlin contra a Ucrânia sublinha a necessidade de responsabilizar aqueles que cometem abusos irresponsáveis, incluindo contra crianças. Os graves e repetidos abusos que as forças da Rússia continuam a cometer na Ucrânia estão longe de ser os únicos abusos perpetrados em 2022 pelos governos e outros atores malignos em todo o mundo, observou a secretária adjunta Barclay. A desinformação em todo o mundo ameaça ainda mais a democracia e os direitos humanos, e uma contribuição importante deste relatório é colocar os factos à vista de todos. A sua publicação anual também torna clara a prioridade que os Estados Unidos atribuem durante todo o ano ao avanço da dignidade e liberdade humanas e reitera o nosso empenho nestas questões em todos os países, independentemente de serem parceiros ou adversários, disse Barclay. A administração do presidente Joe Biden colocou os direitos humanos e a democracia no centro da sua política externa e os relatórios dos direitos humanos
continuam a desempenhar um papel integral no sentido de chamar a atenção para os abusos, onde quer que estes sejam cometidos, e responsabilizar os perpetradores. Apresentámos um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.